Quando o assunto é saneamento básico, o Brasil ainda tem muito a avançar. Aqui o esgoto é maltratado e por isso o tema está em destaque na Câmara dos Deputados, com a análise da medida provisória que altera o marco legal do setor.
Essa é a segunda tentativa de mudar as regras, porque uma medida provisória anterior perdeu a validade por falta de acordo para a votação. Agora as polêmicas vão reaparecer.
E hoje os deputados vão debater as mudanças propostas para o setor numa audiência pública. Quatro comissões vão se reunir: Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e da Amazônia, a Comissão de Legislação Participativa e de Direitos Humanos e Minorias. Também haverá uma consulta pública para que as pessoas possam opinar sobre o Plano Nacional de Saneamento Básico.
Para conversar com a gente sobre a medida provisória do saneamento básico, está do outro lado da linha Roberval Tavares de Souza. Ele é presidente nacional da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental. Bom dia, Roberval.
Bom dia. Então, prazer estar falando com vocês.
Para mim também é um prazer estar falando com você. Roberval, até participei da audiência que o senhor veio aqui na comissão mista, né? E a medida provisória já está sofrendo várias críticas, como foi com a outra também, né? Na audiência pública também eu vi que vários palestrantes falaram, criticaram vários pontos da MP, né? Por que há tanta resistência para essa MP? Todo mundo sabe que o saneamento básico é um problema muito sério no país, né? Mas parece que a solução ainda não é consensual.
Não, com certeza, o saneamento básico é levado ao descaso por todos os entes do governo, tanto federal, estadual, quanto municipal no nosso país. Ele não é prioridade do Estado. Isso é um fato que une todas as associações do campo público, privado, de todas as pessoal da academia. E a ABS vem tratando isso ao longo do tempo, a gente está de 53 anos de existência. Tem alguns problemas na medida provisória. Primeiro, o fato de ser medida provisória. Nós somos totalmente contrários à edição, à mudança de uma lei que foi debatida com a sociedade por muito mais tempo, ser alterada por um ato do executivo, sob aprovação, lógico, do legislativo, mas sofre um período muito curto de debate. A medida provisória, ela já na sua essência, já não é um ato democrático. Deve ser encarada em situações de extrema urgência. Né? Não é o caso que nós estamos tratando. E ela traz com ela, dentro do texto da medida provisória, muitas questões que são polêmicas e que vão piorar o saneamento do nosso país.
Você podia citar algumas questões?
São dois pontos centrais que nós estamos observando nessa discussão. O primeiro deles é o artigo 10C, que trata da obrigatoriedade de saneamento público para a contratualização dos serviços de saneamento do município. Primeiro que o município, ele é titular de serviço e a decisão é dele. Ele pode operar o serviço com empresa própria, né, do município. Ele pode, através de convênio, delegar essa operação com empresa estatal ou estadual, ou ele pode contratar uma empresa privada para operar os serviços. Isso é que ele tem que definir, é dessa forma até hoje. O artigo 10C obriga o município a fazer chamamento público. O que significa isso? Que haverá disputa entre as empresas pelos municípios grandes. Por que só pelos municípios grandes? Porque são eles que são rentáveis do ponto de vista financeiro. Então, haverão disputas pela operação nos municípios grandes e os municípios pequenos serão jogados ao relento. É isso que aconteceu já em alguns estados do nosso país, quando o governo estadual resolveu tirar a operação dos municípios grandes das empresas estaduais, e o governo quer fazer isso com o nosso país. Nós não vamos deixar. Porque isso vai desestruturar totalmente o setor de saneamento do país.
É o que vocês chamaram na audiência de fragmentação dos contratos, né? Que, na verdade, as empresas só estariam interessadas em cerca de 800 municípios mais rentáveis, né? E os outros, então, poderiam passar batido, já que, no modelo atual, os que não são interessantes, eles acabam se beneficiando das tarifas dos que são interessantes, né? Para poder ter um subsídio cruzado, não é isso? Até o senhor citou um exemplo interessante lá de Manaus, se não me engano.
Perfeito. Lá em Manaus aconteceu isso, né? Há 20 anos, Manaus, a empresa estadual resolveu, o município de Manaus, ele passou para outra concessionária, e os outros 61 municípios do Amazonas continuaram sendo operados pela empresa estadual. O que aconteceu em 20 anos? Manaus melhorou e os outros 61 municípios pioraram seus indicadores de atendimento à população. Então, o que aconteceu em Manaus vai acontecer com o Brasil se a gente não mudar o texto relativo ao artigo 10C. E é isso que nós estamos tentando explicar, explicamos ao governo federal, ainda na época do Michel Temer, explicamos agora à nova equipe que assumiu a Secretaria de Saneamento, e esperamos que o nosso relator, o Tasso Jereissati, os deputados e senadores que vão votar a medida provisória, que vão elaborar o texto aí da comissão, levem isso em consideração, porque será muito ruim para o nosso país se esse artigo continuar como está. Nós não vamos universalizar os serviços de saneamento se esse artigo não for alterado. E um outro artigo que também é muito complexo é o artigo 8D, que trata da alienação das ações de empresa estatal. Por que ele é muito complexo? Porque ele está, na forma que está, ele traz muita insegurança jurídica para as empresas que são as estatais ou para aquelas que vão suceder às empresas estatais. Porque ela traz, por exemplo, que todos os contratos existentes, que são contratos programa entre Estado e município, passam a ser contratos de concessão com esse artigo. Para você ter um contrato programa, você passou por um processo de contratualização que será alterado simplesmente pela venda das ações da empresa sem autorização do legislativo municipal, sem cumprir as regras de governança que se aplica na legislação atual. Isso está trazendo muita insegurança jurídica, isso vai prejudicar as empresas estatais e seus novos controladores. Então, nós estamos indicando que esse artigo também é um artigo muito complexo e deve ser olhado com muita atenção pelo legislativo.
E agora, Roberval, tem algum artigo da medida provisória que é bom, que pode ser aproveitado?
Qual seria a sugestão aí de vocês, né?
Nós apresentamos via o deputado Samuel Moreira, 14 emendas à medida provisória. Nós, após a audiência que tivemos presente aí na última terça-feira, conversamos com os assessores do relator, os assessores de Tasso Jereissati, ficamos encaminhar mais algumas propostas. Rábios entende que a proposta que pode melhorar o setor de saneamento, ela está focada em cima da regionalização, que é, você pode sim ter um chamamento público, desde que esse chamamento público seja para o bloco de municípios, através de consórcio público, e nunca através de municípios sozinhos. Então é o famoso vai o filé, mas leva o osso. Essa é a teoria. Não adianta querer só operar município rico, porque o saneamento ele não tem fronteira. Né? As empresas precisam lidar com municípios grandes e ricos e também com municípios pequenos e pobres. Então, uma das nossas propostas é da regionalização. Outra proposta é focada na eficiência das empresas. Nós temos empresas estatais muito eficientes no nosso país, que estão próximas à universalização, que seria um descalabro a gente não trabalhar uma lógica de promover, de premiar essa eficiência que está posta. E a outra questão é uma questão vinculada a metas de universalização. Tem propostas que as empresas tenham que atingir metas para levar saneamento a toda a população brasileira e, com isso, poder contratualizar através de contrato programa. São essas três lógicas que a gente tem, tanto válida para o artigo 10C quanto para o artigo 8D, e isso está posto, já está nas emendas que nós propusemos ali para melhorar o saneamento do país. Uhum. Você me perguntou, a MP tem alguma coisa boa? Olha, o texto do MP é muito ruim, mas ele é ruim com força. Não é ruim assim só um pouquinho ruim, não. Ele é muito ruim. Mas, lá dentro, sim, tem coisas que mesmo com alguma mudança de forma e tal, realmente a gente tem que levar em conta, em consideração, para uma aprovação. Por exemplo, a questão da agência reguladora, toda a parte inicial do texto, colocando a ANA como a gente está falando das águas, né, como a promotora dos padrões de referência do saneamento. Isso acho que é importante, é algo que vai trazer benefício ao nosso país.
Pois é, a gente está conversando com o Roberval Tavares de Souza, presidente nacional da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental. Pois é, essa questão da ANA que o senhor falou, Agência Nacional de Águas, né? A MP muda mais ou menos a característica que a ANA, ela faz a gestão de recursos hídricos e ela faria a regulação mesmo. Ela tem capacidade para isso?
Não, ela tem que se estruturar para isso. Hoje ela não tem. Capacidade técnica, sim, os técnicos da ANA são técnicos de excelência. E poderão fazê-los, mas tem que ter uma adaptação à estrutura da agência para ela poder atuar dessa maneira. A ANA não vai fazer a regulação efetiva, ela vai emitir padrões de regulação em todo o país, nivelando as agências reguladoras que já existem no nosso país.
Quer dizer, ela não vai multar essas coisas, né? Não vai...
Não, ela não vai ter esse poder, ela vai ter o poder de emitir padrões de referência, normas de referência.
Agora, Roberval, na audiência, eu não sei mais quem foi que falou, mas na questão da execução orçamentária, né? Que tinha lá um dinheiro grande previsto, eu não sei mais em qual período, mas é aquelas coisas que não executa quase nada, né? O que está acontecendo? É falta de projeto básico ou é realmente contingenciamento orçamentário?
O ponto central é que saneamento não é prioridade de Estado. Quando eu digo que não é prioridade de Estado, ele não é prioridade nem para o governo federal, nem para o governo estadual, nem para o governo municipal, no âmbito executivo e legislativo. Isso é um fato no nosso país. Com raras exceções, alguns estados que estão à frente do serviço de saneamento, como Paraná e São Paulo, é uma exceção à regra do país, né? Agora, os demais locais, eles não têm saneamento como prioridade de Estado. Por não ser prioridade, numa crise fiscal que nós passamos aí estamos passando aí nos últimos 5 anos, os investimentos de saneamento não têm prioridade, então eles são levados tendendo a zero. Quem investe em saneamento do país são as empresas estatais e empresas privadas com recurso próprio ou com recursos financiados pela Caixa Econômica, pelo BNDES, por organismos internacionais. E é isso que vem acontecendo no país. Nós temos muito mais oportunidades de investimento, porque nós precisamos universalizar os serviços, mas as empresas, de maneira geral, não têm essa capacidade de alavancagem. Então, não tem dúvida que a entrada do capital privado para alavancar os investimentos é muito importante no nosso país. Nós temos que ter a união do público com o privado para poder alavancar os investimentos no Brasil. Nós estamos alertando que o texto que está posto, ele vai piorar a situação de saneamento do país.
Uhum. Agora,
e isso é que nós não podemos deixar acontecer, porque as cidades maiores vão ser universalizadas e as menores não serão. Então nós precisamos ajustar o texto para que ele possa atender a todos. O texto está sendo seletivo, ele está deixando os ricos, os estados, os municípios ricos mais ricos e os pobres mais pobres.
Agora, o Roberval, o senhor disse que a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental apresentou 14 emendas a essa medida provisória, mas ela já recebeu mais de 500 emendas. O senhor acredita que essa falta de consenso pode prejudicar a aprovação da medida provisória? E o que seria ideal? Uma proposta unificada, conjunta?
Ah, sim. A falta de consenso pode, né? Ela já nasceu torta, né? O fato de ser medida provisória já nos leva a um entendimento que é um ato antidemocrático, né? Para salvar, precisa ter muita coragem de todos os envolvidos para que possa fazer um texto que seja um texto de consenso, mínimo de consenso, para poder melhorar a situação de saneamento do nosso país. O texto que está não vai levar a este consenso. Né? E o texto que está, haverá novamente um embate na Câmara e que não vai levar a nada. Ou vai levar se aprovada, vai levar a desestruturação total do setor, né? E se não for aprovada, nós vamos ter mais um período sem investimentos, porque nos últimos 2 anos, o governo federal, ele conseguiu só atrapalhar ainda mais o setor de saneamento, porque uma medida provisória jogada para discussão nesse ambiente está fazendo com que o setor público com o setor privado briguem entre eles para poder achar, cada um puxando a farinha para o seu lado, e aí você não consegue achar um texto de consenso. Então, o governo devia ter, antes de ter feito a medida provisória, equalizado um texto que fosse bom para todo mundo. Foi isso que ele não fez e é nessa que nós estamos agora.
Perfeito, muito obrigada. Nós conversamos aqui com Roberval Tavares de Souza, presidente nacional da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, falando sobre a medida provisória encaminhada aqui pelo governo que altera o marco legal do setor. Roberval Tavares, obrigado pela participação e muito bom dia.
Muito obrigado, muito bom dia. Qualquer informação, acesse o site da ABI, www.abicm.org.br, que vocês vão ter mais informações sobre a medida provisória que pode ajudar nas decisões dos nossos deputados e senadores. Muito obrigado. Bom dia.
Bom dia.
Bom dia.